Você está ouvindo Terapia de Personagens, o podcast que entra na cabeça da cultura pop. Com apresentação da psicóloga Paula Guimarães e com oferecimento do Game Corporativo. Se você quer capacitar a sua equipe com jogos e RPG, acesse gamecorporativo.com.br.
A sessão de hoje é com Rock Balboa, o Garanhão Italiano.
Olá, ouvinte, bem-vindo a mais um Terapia de Personagens. Hoje a gente vai falar do Rock Balboa. Para fazer essa análise, eu assisti ao Rock 1 a 6 e também o Creed 1 e 2. E eu assisti esses filmes todos no áudio original, com legenda, para poder de fato pegar as inflexões, as expressões, enfim, de como foi pensado de fato esse personagem sem nenhuma mudança posterior que podia vir por uma dublagem, algo do gênero. Dado que são muitos filmes, né? São 8 filmes, eu separei alguns pontos pra gente tratar ao pensar no Rock Balboa. E aí vamos acompanhando dessa forma. A primeira delas é que, segundo a psicologia analítica, existem 4 funções da consciência. Eu não vou explicar cada uma delas, só vou citá-las, né? Porque para não me estender muito. Mas elas são sentimento, pensamento, sensação e intuição. Sendo que elas são sempre pares de opostos. Então, sentimento é oposto ao pensamento e sensação oposta à intuição. Eu vou focar no par sentimento-pensamento. Por quê? Porque é o que tudo indica ao longo dos filmes, é possível perceber que a função superior, ou seja, a dominante, a mais utilizada, a mais desenvolvida pelo Rock, é a função sentimento. O sentimento para a psicologia analítica não é só esse sentimento que a gente está acostumado a pensar, a falar, né? O senso comum. Por quê? Porque é considerado uma função racional, mas é pautada pela compreensão, pelo julgamento das situações com base no valor afetivo que elas têm. Então, se é correto, se é incorreto, se é moral, se é imoral, se a pessoa julga aquilo ético ou não. Então, é sempre voltado para o valor que as coisas têm, em oposição ao pensamento, que é um julgamento a partir do raciocínio lógico, né, de um encadeamento de ideias. Então, quando a gente vê o Rock, o modo como ele lida com a esposa dele, com a Adrian, com os amigos, com outros lutadores, com os animais que ele tem, né? Enfim, ele tem desde o Rock 1 até o final, né? Ele mantém esses animais. Ele sempre coloca um valor afetivo nas relações. E ele julga as situações que ele vive com base também nesse valor afetivo. Isso desde o primeiro filme, né? Quando a gente vê que ele leva uma menina que ele conhece, que tá com más companhias, né? Ela vai aparecer depois de adulta, lá pra frente nos filmes, de más companhias e dar um conselho, dar um sermão. Quer dizer, ele poderia, se fosse o pensamento, seria, bom, não tenho nada a ver com essa história, eu mal conheço, os pais não estão cuidando, podia até fazer algo, mas não, ele vai dar um sermão com um valor afetivo, né, do que para ele é correto, do que para ele uma menina dessa idade deveria estar ou não fazendo. Então, assim, ele, quando nasce o filho dele prematuro e a Adrian fica em coma e tudo mais, ele foca nisso absolutamente, deixa a luta que ele estava pensando, que ele estava focado, de lado, né? Então, assim, é o afeto que o move. O Pauli, que é, enfim, cunhado dele, mas primeiro amigo dele, que dá uma série de trabalhos, que, enfim, faz ele perder tudo e provoca ele diversas vezes e age com ele com raiva, invejoso, ele entende porque ele é assim, ele avalia a relação dele com o Pauli para além disso, né? Inclusive, quando o Pauli tenta bater nele e fala que ele se esqueceu dele depois que ficou rico, isso lá no Rock 3 e tudo mais, ele tenta bater, enfim, no Rock, e aí, obviamente, ele não consegue. E aí o Pauli fala, né? Ah, eu queria um emprego. E aí o Rock fala, mas era só pedir. E ele rapidamente acolhe. Né? Então, assim, o tempo todo ele age com humildade em relação aos oponentes dele, ele nunca mostra uma postura arrogante. Tem todas essas situações onde a gente pode ver que ele é movido pelo afeto. Enfim, é uma característica, não seria algo nem positivo nem negativo. Só que existe um momento onde ele, por ter esta função dominante sentimento, acaba tendo como reflexo um evento catastrófico e, inclusive, depois ele se sente culpado pelo resto da vida. Que é quando o Apollo, na luta com o Drago, pede pro Rock não parar a luta, não importa o que aconteça. Se fosse pensar logicamente na situação que estava a luta, né, ele deveria, num dado momento, ter jogado a toalha. Inclusive, é o que a esposa do Apollo grita na plateia, o restante da equipe também grita para que ele pare a luta, mas o valor afetivo, né, o que ele acha correto neste sentido, faz com que ele não jogue. Então, o que isso quer dizer? O que isso mostra para a gente? Que ter o sentimento, ou o pensamento, ou a intuição, ou a sensação como uma função superior da consciência, ou seja, aquela que a gente domina melhor, utiliza melhor, não tem uma melhor do que a outra. Mas é importante a gente, aos poucos, ir desenvolvendo o que nós chamamos de função inferior, que no caso do Rock é o pensamento. Porque a gente não pode ser só um ou só outro, é importante o equilíbrio disso. Nesse momento, ele não utiliza a possibilidade desse raciocínio lógico, né, de analisar logicamente, de um modo mais concreto a situação, e ele acaba por novamente julgar pelo viés afetivo, e isso culmina na morte do Apollo. E aí depois ele tem que conviver com isso pro resto da vida, inclusive mais pra frente em outros filmes a gente vê ele falando da culpa que ele sente em relação a isso, né? Essa é uma situação onde não foi positivo essa função sentimento tão exacerbada, tão polarizada. Um outro momento em que ele vive é quando aparece no Rocky 5 Tommy, que era aquele lutador iniciante que vai atrás dele, tenta uma chance, pede, enfim. Ele o tempo todo age com muito afeto, né? Porque ele se reconhece no Tommy, que tem uma história de vida similar à dele, e aí ele já logo leva pra casa e logo leva pro padre lá, de quem ele toma a bênção. Enfim, ele foca nele, né? E nesse momento, inclusive, a Adrian, em dada situação, fala que o Tommy não tem o coração do Rock, que é justamente isso, esse sentimento exacerbado. E aí também ele acaba se dando mal de alguma forma, porque, enfim, o Tommy se vira contra ele, incitado pelo Duke, e dá toda aquela confusão. Enfim, então assim, é a importância da gente sempre buscar desenvolver o que seria a nossa função inferior. No caso do Rock, o pensamento. Mas a gente vai ver que ao longo do tempo ele vai conseguindo trabalhar isso. Agora um outro tópico que é importante para a gente analisar o Rock são figuras que atravessaram a trajetória dele, que fizeram parte da trajetória dele, porque elas contribuíram para a transformação do Rock. Como se primeiro ele colocasse questões dele nessas figuras e depois ele fosse com o tempo podendo entender que aquilo que ele projetava nessas figuras, nessas relações, estavam dentro dele mesmo. Né? Então foi como se fosse uma forma dele poder reconhecer certas características dele e assim se transformar. A primeira delas é o Mick, que a gente, acho que todos podem concluir, né? Não precisa nem ter feito psicologia, que ele exerce uma dupla função, que é de mentor e de figura paterna pro Rock, que não teve o pai dele, enfim, na sua criação, né? Então, o Mick, ele dá bronca, o Mick chama atenção. Logo de saída, ele já fala, né, que ele tinha talento para se tornar um bom lutador, mas acabou se tornando um capanga de um agiota barato de segunda categoria, que é um desperdício de vida. Então, é a primeira bronca que a gente vê, e a gente vai ver várias broncas do Mick nele ao longo do tempo. Todo o treinamento, lógico, que ele deu pro Rock, não só como lutador, mas na vida de modo geral. Quando a Adrian fica em coma, o Mick não sai do lado do Rock, né, em nenhum momento, tanto no quarto do hospital quanto na capela do hospital. Enfim, então assim, a gente vai vendo que o Mick é aquela pessoa que trouxe para ele, através dessa figura paterna, um desenvolvimento não só como lutador, mas um desenvolvimento do lado psíquico e emocional do Rock, né? Ele vai começando a entender certas coisas sobre a vida e sobre o modo como ele se coloca na vida e sobre o quanto ele tem que ser resiliente, sobre o quanto ele tem de potencial através do Mick. Né? O Mick vai abrindo um leque para ele como se fosse um espelho, né? Onde ele pode se ver no Mick. Mas a princípio ele não se vê, ele confere esse papel de mentor, de sabedoria, de conhecimento, de experiência, esse paterno no Mick. Tanto é que quando o Rock vai lutar com o Lang e aí o Mick passa mal do coração e fica, né, enfim, no vestiário enquanto o Rock vai lutar, ele não consegue ganhar, né? Ele perde, ele é nocauteado no segundo round e ele inclusive fala que ele precisa do Mick lá no meio da luta. Então ele ainda não internalizou, digamos assim, tudo aquilo que o Mick representa. Né? Ele ainda precisa do Mick nessa figura exterior. Enfim, o Mick falece, Rock fica absolutamente devastado. Então lá no Rock 5, ele vai pro ginásio do Mick e lembra-se dos treinos com ele e de um discurso muito emocionado e muito motivacional do Mick para ele. Enfim, que ele termina dizendo, inclusive, que ama o Rock e dá uma corrente com uma abotoadura do Rock Marciano para ser uma espécie de anjo da guarda dele. Então a gente percebe que nesse momento ele não tem mais o Mick ali, fisicamente, presencialmente, mas ele começa a ter essa figura dentro dele, inclusive simbolizado por ele continuar carregando o presente que o Mick deu. Ainda não é uma internalização completa, mas parece ser um caminho para essa internalização. Essa cena remete a como se fosse uma transição da necessidade do Mick ali como uma figura concreta, né, física, para virar um aprendizado dentro do Rock. Né? Ele pode evocar o Mick dentro dele, ainda que ele ainda não internalizou totalmente neste momento. Tanto é que ele ainda precisa do Apollo, que surge, né, nessa ocasião, que vai continuar treinando ele. Mas a gente percebe que ali já começa uma internalização. Então, por que o Mick é importante na história do Rock? Porque a experiência, o equilíbrio, o senso também dessa concretude, né, dessa realidade e da necessidade de superação, tudo isso vem do Mick. Esse paterno, esse racional que tanto falta no Rock, como a gente viu até anteriormente, isso o Mick representa. E a partir do contato com o Mick, o Rock pôde ir, primeiro, projetando essas características que lhe faltavam e depois, com o tempo, como a gente também vai ver mais pra frente, ele passa a internalizar a figura do Mick. O que isso quer dizer? Todas aquelas características que lhe faltavam e que o Mick supria, ele passa a desenvolver e perceber nele mesmo ao longo do tempo. Uma outra relação do Rock bastante importante é a Adrian. Normalmente, existem figuras para a psicologia analítica, nos contos, nos mitos, nas histórias de modo geral, que são figuras que a gente fala que são da alteridade, são representativas de um outro diferente de si. Usualmente, elas são, sobretudo antigamente, hoje isso está mudando, mas elas eram muito representadas por figuras de outro gênero. Então, quando o personagem, o protagonista, era um homem, normalmente era uma figura feminina e vice-versa, né? Hoje isso está mudando, claro, até porque, né, se avançou nesse sentido socialmente, mas na época do Rock ainda era esse o padrão. E a gente percebe a Adrian, de fato, como essa figura de alteridade, ou seja, do contato com um outro diferente de si. Com um contato com uma parcela que complementa, um oposto complementar. Isso quer dizer o quê? Normalmente, essas relações com pessoas que representam essa alteridade para nós, elas alteram as duas pessoas. E a gente vai vendo isso com o Rock, né? A Adrian vai ficando mais vaidosa, mais solta, muda a aparência, mais confrontadora e tudo mais. Mas o Rock, ele também vai criando muito mais a ideia do homem que está acompanhado de alguém, uma família, né? Pensar que não está mais sozinho, pensar que faz uma diferença no mundo, na vida das pessoas, que ele não pode mais se dar o direito, né? E ele nem quer mais ser um Zé Ninguém. Ele fala isso, inclusive, né? quando ele, antes da luta com o Apollo, a primeira, ele fala que mesmo se ele perder, não importa, porque ninguém espera que ele ganhe, mas que se ele continuar de pé até o final, sendo que ninguém consegue, né, uma luta longa com o Apollo, significa que ele não é mais só um vagabundo da vizinhança. Então começa uma mudança também de percepção dele mesmo e da Adrian também em relação a ela, a partir da relação com deles, né? Desse casamento deles. Inclusive, quando ele começa a ter memórias da luta com o Lang, do falecimento do Mickey, isso tá assombrando muito ele, quem chama ele na chincha e retoma com ele quem ele é na praia, né? Aquela cena da praia, é a Adrian. Então, assim, os dois vão se transformando nesse casamento, os dois vão se transformando nessa relação. Então, a gente vai vendo que com o Mickey, ele incorpora aspectos, digamos, do velho sábio, do paterno. Com a Adrian, essa complementariedade, né, desta outra visão da relação amorosa, o que isso gerou para ele. Então, foram figuras que foram transformando o Rock. E nessa leva dos personagens tem o Robert, o filho do Rock, que para mim é o ponto nevrálgico do Rock. É como se fosse o calcanhar de Aquiles dele. Por quê? Porque ainda que quando o Robert seja bebê, criança, o Rock é afetuoso, é amoroso, enfim, esse é o perfil do Rock com as pessoas de modo geral, o que se percebe é que desde o início ele tem um distanciamento do Robert em função da carreira dele. O mesmo não acontece com a Adrian, né? A Adrian acompanha o Rock onde quer que ele vá. Onde quer que ele lute, onde quer que ele treine, por mais distante que seja, por mais isolado que seja, ele sempre tá com a Adrian. O Robert já não. O Robert fica com a babá. Num dado momento que ele vai lutar, né, no Natal na Rússia, ele manda Feliz Natal pro filho à distância, mas a Adrian tá lá com ele, ou seja, o menino tá sem o pai e sem a mãe, né? Porque a mãe poderia ficar com o filho, dado que o pai não está. Não, ela prefere seguir com o Rock. Então, assim, o que se percebe é que tanto por essa questão da ênfase na luta, quanto por uma relação com a Adrian extremamente conjugada, em alguma medida até simbiótica e dependente, o Robert ficou de lado, né? A gente via muito mais a Adrian e o Rock como uma família e o Robert um tanto apartado, né? Inclusive, quando o Tommy surge, que resgata a questão das lutas pro Rock e tudo mais, ele deixa o filho de lado para dar atenção pro Tommy. Tá sofrendo bullying o filho, quer se defender, quer aprender a lutar. Ele vai atrás de outras pessoas para ajudar ele porque o Rock não quer, né? Porque tá focado no Tommy. Então, assim, a luta e a Adrian parece que sendo os focos da vida do Rock. E, inclusive, o Robert foi ficando à margem. O que vai se traduzindo ao longo do tempo, enquanto o Robert cresce, de um distanciamento de fato. O Rock vai no trabalho dele, ele fica desconfortável, porque o Rock é um ídolo, sim, tudo mais, né? E todo mundo reconhece, ele quer um papel por ele mesmo, que não seja vinculado ao Rock e tudo mais. Mas também tem um distanciamento ao longo da criação, a gente vai percebendo isso, né? E no fim de tudo, né? Ele se muda, né? No Creed a gente vai ver isso, ele se muda para Vancouver com a namorada e de vez em quando o Rock fala com ele. Tem sim um momento no Rock 6, que é aquele discurso famoso do Rock pro filho dele, no lado de fora do restaurante, né? Onde ele fala que não importa o quanto bate, mas quanto você levanta e tudo mais. E aí o filho dele abandona o emprego que não faz mais sentido e vai ficar do lado do pai na luta, né? E só chega a acontecer, mas a gente percebe que é um momento. Então, a relação do Rock com o filho é sempre uma aproximação, um afastamento, uma aproximação, um afastamento. Por mais que ele diga que quer um vínculo mais forte com o Robert, não é como ele atua. Uma das coisas significativas, né, talvez não a mais, mas que ilustra isso, é que no final dessa fala do lado de fora do restaurante, a última frase do Rock é: não deixe de visitar sua mãe. Que, enfim, já faleceu, então ele tá fazendo uma menção aí ao cemitério. Então, assim, o foco é a Adrian e a luta. Então essa é uma questão que a gente vê que no final vai mudar e aí a gente fala disso quando chegar lá. Uma outra questão importante para a gente pensar no Rock é uma polaridade, uma ambivalência, uma sutileza talvez, que é resiliência versus se colocar em situação de risco. O que quer dizer isso? Rock é uma pessoa resiliente? Sim. né? Quando ele para de lutar, ele tenta arrumar outro emprego e ele só consegue oferta de trabalho braçal. Ele vai trabalhar no frigorífico que o Paul trabalha, faz de tudo, né? É faxineiro, é carregador, é entregador, é embalador, enfim, ele faz de tudo. Aí ele é demitido por conta de corte de pessoal, ele vende o carro dele, ele vai trabalhar com o Mickey fazendo de tudo também no ginásio, enfim, ele é resiliente. Até que ele fala, não, meu destino é lutar, e ele vai, luta de novo, e treina de novo. Isso a gente vê diversas vezes, né? Ele para, e não, eu vou lutar, meu destino é lutar, e ele começa tudo de novo, ele treina tudo de novo, e ele se sai bem todas as vezes. Enfim, quando perde tudo lá, depois que o Poli dá um jeito lá de fazer uma burrada, e eles perdem tudo, ele vai para o antigo bairro junto com a Adrian, e ele começa tudo de novo. Então ele tem esta questão, de fato, que ele fala pro filho, né? Da vida bate e levanta, a vida bate e levanta. Então, isso é uma questão que a gente pode ver dele, da resiliência do Rock, né? Ele segue depois que a Adrian falece, ele segue depois que o Paul falece, ainda que muito abalado por tudo isso, né? Ele encontra outras formas de continuar, ele abre um restaurante, dado que ele não pode mais lutar pela idade, e aí ele vai treinar o Creed depois. Enfim, ele sempre dá um jeito de se reinventar, de se renovar, de retomar, né? Inclusive quando ele tem o câncer, que ele primeiro pensa em abandonar e nem tentar lutar contra isso, mas depois, incentivado pelo Creed, ele batalha de novo e de novo. Então o Rock, ele é extremamente resiliente, né? Nesse sentido, ele tem um ego, que a gente fala na psicologia analítica, bastante forte nesse sentido. Só que na outra ponta disso está a situação de risco. O que isso quer dizer? Uma coisa é você ser resiliente, outra coisa é você procurar situações que te expõem a perigos e riscos severos. Isso acontece em muitas das lutas dele, onde ele tá massacrado, acabado, corta olho e não sei o que, não sei o que. E aí o que, que acontece? Ele chega lá no 15º round. E ele provoca que o seu oponente bata mais e mais e mais nele. Ainda que seja uma estratégia, é uma estratégia bastante perigosa, né? É um risco a que ele se põe. Depois da primeira luta com a Paula, ele vai para cirurgia por conta de todos os danos que ele sofreu. E ele fala, eu não me sentia tão bem há muito tempo, vocês deveriam ter me visto. Né, para os médicos que estão operando ele. Ele aceita a luta com o Drago na Rússia, que é mega arriscado, perigoso, mas ele vai. E novamente provoca no 15º round, como eu falei. Depois no Lang vai a mesma coisa. Ou seja, ele o tempo todo vai procurando situações que expõe ele a risco. Até quando no Rock 6, que ele já está bem mais velho, e ele aceita aquela luta de apresentação e tem uma conversa anterior à luta com o Dixon, que ele fala, olha, eu vou fazer o possível para te preservar, para não te expor, não te machucar, um cara bem mais novo, né, e tudo mais. E o Rocky responde, muitas pessoas vão a Vegas para perder, mas eu não. E aí o Dixon fala, olha, tá acabado, né, dada a diferença de idade, de preparação física, tudo. E o Rocky fala, só tá acabado quando acabar. E ele vai para cima e se expõe de novo, apanha tudo de novo. Então, assim, o tempo todo ele também vai se colocando em situações de risco. Ah, ele não pode mais lutar, porque ele pode ter um dano cerebral severo, que ele já tem um, enfim, por conta das pancadas, mas ele pode piorar e ele vai lutar. Então, assim, ele tem também esse ímpeto por se expor a riscos. Como se fosse uma situação onde ele se coloca numa maneira que parece que, de alguma forma, ele está buscando sentir essa dor, sentir esse risco, sentir essa adrenalina, sentir esse perigo. Então, é isso, né? A resiliência é uma coisa, a exposição a risco é outra. E aí, qual é a reação a isso? Né? Logo depois de uma dessas lutas em que ele tem esse comportamento extremamente arriscado, ele se sente mal. Com falta de ar, ele começa a tremer e ele fala pra Adrian, né, que se ela se lembra quando o Mickey dizia que ele lutava tão duro que pensava que tinha quebrado alguma coisa por dentro e ele ia morrer e que aí os anjos apareciam pra ele, enfim, e que ele não consegue fazer as mãos dele parar de tremer. Então, parece que nessas lutas é como se ele tentasse consertar algo que estava quebrado por dentro, né, acessar algo nesse sentido, quase que uma necessidade de achar talvez que merecesse aquela exposição. Então, existe uma diferença entre você ser resiliente, coisa que o Rocky também é, mas se expor a riscos desnecessários. Né? Por que que ele se colocava tanto nessas situações? Né? O que que ele queria? Era só para provar para o mundo que ele era bom? Era pelo ego dele? Ou porque ele tinha um sentimento que vai aparecendo desde o começo de uma autodepreciação, inclusive? E ele precisava constantemente provar que ele conseguia se levantar. Ele se orgulhava, eu levanto toda vez, né? Eu nunca caio. Eu não me importo do quanto me batem. Como assim você não se importa do quanto te batem? Então tem essa questão também pra gente pensar quando a gente vai analisar o Rock. Um aspecto a ser considerado do Rock que a gente pode fazer paralelos com a nossa vida cotidiana é que o Rock sempre foi taxado e ele mesmo sempre se identificou como um lutador, esta persona do lutador, né? Até quando ele se aposenta e deixa de ser um lutador efetivamente, ele abre um restaurante para ficar contando das histórias dele como lutador. A decoração são baseadas nas lutas dele, de outros, enfim, que passaram pela história dele. Então a gente percebe que com isso ele deixou de abrir outro leque de possibilidades de atuação na vida dele, né? Acabou se tornando muito restrito o desenvolvimento dele nesse sentido, porque outras tantas possibilidades que ele poderia ter, ele não exerceu. Isso a gente percebe bastante no nosso cotidiano, quando a gente vê aquelas pessoas que se aposentam ou são desligadas pela empresa por tempo de serviço, e elas não raramente deprimem, porque elas não construíram uma outra possibilidade de ser na vida. Né? O Rock tinha a possibilidade de abrir um restaurante, mas muitas pessoas não têm como linkar uma coisa na outra, né? O papel profissional que ela exercia com a nova vida de aposentadoria. As pessoas deprimem, né? Porque elas não veem uma outra forma de atuação na vida. Então isso é uma outra questão que a gente pode lembrar do Rock e a gente ficar atento também na nossa vida para não focar só numa coisa e esquecer que existe um campo muito aberto de possibilidades para a gente atuar para além de um único aspecto. E por fim, eu quero trazer o desenvolvimento do Rock já no Creed 1 e 2. Porque é neste momento que ele vai, digamos assim, de herói a mentor. Ele vai de Rock, o garanhão italiano, para Mickey. Porque quando ele vai treinar o Creed, ele treina sobretudo os aspectos mental e emocional. Ou seja, ele percebe tanto quanto o Mickey lá atrás já sabia, que só treinar o âmbito físico não é o que vai determinar o sucesso na vida de um lutador. Para além disso, ele vai sendo um mentor do Creed também na vida, né? Ele auxilia com a namorada, que depois vira noiva, enfim, com a filha que vai nascer, que ele é até o padrinho da filha, com o Creed ir se desligando das dores e das mágoas e travas e frustrações que ele tem pelo pai ter falecido e não tê-lo criado. Ele, né, ele tinha uma questão muito forte, quase de aversão ao Apollo inicialmente, e o Rock vai ajudando ele a lidar com isso, tanto que o Rock também teve que lidar, né, com o seu pai, que foi substituído pelo Mick em grande medida. Ele expressa num dado momento a culpa dele pela morte do Apollo. Ele fala que ele devia ter jogado a toalha, né? Ele percebe ali a necessidade desse raciocínio lógico, desse encadeamento, dessa visão mais realista da vida, né? Inclusive ele diz pro Creed que ele não vai treiná-lo para a luta com o filho do Drago a princípio, porque ele não acredita que ele tá pronto, né? Não é mais só o afeto do vamos lá, a gente consegue, porque vamos levantar, né? Já é uma coisa mais pé no chão dele. Ele consegue falar pro Creed, eu não quero que vocês cometam os mesmos erros que eu cometi. Ou seja, o Rock ilustra que ele passa por uma revisão de aspectos da vida dele, onde ele percebe os erros, onde ele percebe o que ele deveria ter feito diferente, onde ele passa a promover para os outros o que ele gostaria, o que ele pensa que ele poderia ter feito, não só com o Creed, mas com a Marianne, né? Aquela menina que ele deu a bronca lá atrás, que depois ele dá emprego, o filho dela também, que ele incentiva e chama para estar junto dele. Enfim, ele vai fazendo todo esse cenário, ou seja, toda essa reflexão. Aí sim, ele introjeta o Mickey, ele introjeta tudo que ele viveu de afeto nesse sentido relacional que antes ele não tinha, porque ele era sozinho, com a Adrian. Ele começa a exercer mais o pensamento, que até então era, como a gente viu, foco nos afetos. E aí vem, né, o momento onde ele se despe um tanto dessa persona que eu falei, do lutador. Porque quando o Creed ganha, ele fica de fora do ringue, sentado na cadeira, olhando, e fala pro Creed, é a sua vez. Aí ele sai dessa persona do lutador. E o fim é muito bonito, porque aí ele vai na casa do filho, conhece o neto, né, muito emocionado, e abraça o filho. Então é como se de fato ele fosse introjetando todas as figuras e relações, se despindo daquela fachada que ele mesmo criou, do lutador que sempre levanta e etc. O que ele também consegue perceber quando ele tem o câncer, que ele até pensa em abandonar, não lutar, ele luta até, enfim, pelo incentivo do Creed. E o que culmina numa possibilidade de uma renovação da relação dele com o filho, um resgate disso. Então, de fato, este final, o Creed é muito importante para completar a história do Rocky, porque é quando ele vai, de fato, do herói pro velho Sam. Essa foi a minha análise do Rocky Balboa. Eu sei que muita coisa ficou de fora, mas o programa é curto, não daria para abarcar tudo. Então, se você tiver algum ponto, alguma percepção que queira contribuir, manda aqui pra gente. Até o próximo episódio. Beijo, tchau!
Gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A apresentação foi da Paula Guimarães. A direção foi do professor Mauri. A produção é da Rede Geek. Pauta e pesquisa foram da Paula Guimarães. A arte foi do Tato Tarkan. E a edição divina, de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek no seu agregador preferido ou em redegeek.com.br.